Você está ouvindo Na Onda da Vida Especial.
Estamos de volta com Na Onda da Vida Especial, hoje conversando sobre células-tronco. Conosco no estúdio a professora Lígia da Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo. Bom, Lígia, no ano passado, você e sua equipe conseguiram fazer uma coisa muito legal, que foi produzir em laboratório a primeira linhagem de células-tronco embrionária 100% nacional, né?
Isso.
E no início de 2009, também foi anunciado o que o grupo do Rio de Janeiro, que você tem uma colaboração com eles, conseguiu a primeira célula, a primeira linhagem, né, na verdade, de célula-tronco pluripotente, induzida, e que foi feita inteiramente no Brasil, né? Então, esse período tem sido muito bom para o reconhecimento da pesquisa feita no Brasil, é verdade?
Sem dúvida. Essa célula pluripotente induzida é a tal que eu estava falando lá, desenvolvida no Japão.
Ah, ok.
Então, quer dizer, nesses últimos 6 meses, a gente não fez nada de novo do ponto de vista de ciência internacional, mas a gente estabeleceu no Brasil técnicas muito poderosas de pesquisa. Então, qual é a importância de você fazer mais uma linhagem de célula-tronco embrionária? Já tem várias no mundo. Por que é importante o Brasil fazer a sua? Para a gente ter autonomia nessa área. Se a gente quer, de fato, investir em pesquisas com células-tronco embrionárias para transformar essa promessa numa realidade terapêutica, a gente tem que controlar todas as etapas do processo. Então, foi uma conquista importante a gente adquirir a autonomia e de saber produzir essas células. Antes, para eu conseguir essas células, eu tinha que importar elas dos Estados Unidos. Agora eu já tenho, já sei fazer elas aqui.
Quer dizer que é comercialmente feito já isso? Ou é um contato com algum pesquisador?
Não, você tem lugares que cobram para te dar essas células, e tem outros que dão de graça. Você só paga o transporte.
Sendo então, que você não vai trabalhar com isso comercialmente, né?
Porém, isso vem cheio de restrições em questões de patentes, exatamente. Uhum. Quer dizer, é uma coisa aí dentro da academia. Então, essa autonomia da gente poder fazer essa coisa do início ao fim aqui no Brasil é muito importante. E aí, o grupo lá da UFRJ, do professor Steven Tsen, conseguiu mais um passo também na aquisição dessa autonomia, conseguindo realizar aqui no Brasil essa técnica tão poderosa, né, que eu tinha comentado no outro bloco, de você reprogramar uma célula de pele para ela virar uma célula embrionária.
E o processo é complicado, porque, pelo que eu imagino, né, da minha experiência com genética, é que você vai ter que colocar, né, é um processo que a gente chama de transformação, né, de colocar um gene, coloca um a cada vez?
Não, joga os 4 juntos. A vantagem de você trabalhar com cultura de células é que você consegue trabalhar com dezenas de milhões de células ao mesmo tempo.
Então, saiu uma
daquelas.
Então,
mesmo que seja
milhões,
um evento raro, você consegue selecionar ali na cultura. E aí você joga aqueles 4 genes e em algumas células os 4 vão entrar.
Ah,
e aí você
certo.
Olha no microscópio, elas mudam completamente de cara.
Ah.
Elas têm uma cara absolutamente diferente quando elas viram embrionárias. E aí você seleciona.
Ah, ok. Tudo que precisa é uma, né? No meio daquilo tudo.
E agora, o que eu acho que foi muito bacana, né, nessas duas conquistas, foi mostrar também para o governo que nós temos capacidade intelectual, nós temos recursos humanos capazes de avançar a ciência no Brasil. Quer dizer, o desenvolvimento científico no Brasil vai ser proporcional à vontade política que exista esse desenvolvimento científico. Então, na medida em que o governo resolveu fazer uma linha de investimento em células-tronco, colocou editais específicos para dar dinheiro para isso, quer dizer, ele está colhendo os frutos do investimento que foi feito em 2005 e 2006.
Uhum.
Né?
Então, que foi logo depois da aprovação da lei.
Exatamente, a lei,
né,
de biossegurança foi
aprovada. Foi rápido nesse sentido, né?
Foi, eu acho que foi rápido, sim. Porque também a gente já estava prontos, né? A gente estava
doido
para começar.
Meio que ali esperando,
exatamente,
né, começar
exatamente
a coisa.
Então, você vê que a comunidade científica brasileira, ela intelectualmente, ela é capaz. Mas a gente precisa das condições,
uhum,
né, para fazer essas pesquisas.
E você acha que o Brasil, tipo assim, essa conquista sua do ano passado, ela veio 10 anos depois que isso já tinha sido feito nos Estados Unidos, né?
Isso.
E a gente tem que ficar muito feliz com isso, não é verdade?
Eu acho que, quer dizer, ela veio 10 anos depois, mas ela veio só 2 anos, 3 anos depois que a lei foi aprovada.
Isso que é interessante.
Né? Ou 2 anos depois que
pensam.
O dinheiro saiu.
Uhum.
Quer dizer, em 98 essas pesquisas foram feitas nos Estados Unidos, a gente tinha uma legislação aqui que não era claro se isso poderia ser feito ou não, então ninguém quis mexer nisso.
Em
2005,
né,
essa lei foi aprovada. 2006 saiu,
né,
com muito suor. Em 2006 saiu o dinheiro e em 2008 a gente conseguiu fazer. Então, quer dizer, a única vantagem de se começar tarde é que você pula, você entra naquela curva de aprendizado muito à frente, quer dizer, desde 98 houve vários avanços e melhorias na tecnologia que a gente foi aprendendo lendo os artigos científicos. Então, na verdade, a gente não estava de volta com a tecnologia de 1998.
Isso, já estava,
né,
avançado lá
na frente. A gente já começou, né, já com a lição que muita gente já tinha aprendido.
E você acha que o Brasil traz alguma coisa de diferente, um diferencial para melhor nesse sentido?
Olha, o pesquisador brasileiro, ele tem que ter muita criatividade para poder fazer o melhor com os poucos recursos que a gente tem. Então, eu falo até para os meus alunos, os alunos ficam sempre meio complexados. Ah, eu não vou lá para o Congresso ou conversar com o professor americano. Aí eu falo para eles, vocês são tão inteligentes quanto os alunos americanos, ou mais. Porque
mais
vocês têm que ter mais,
né,
criatividade, vocês têm mais garra.
Mais força de vontade.
Mais força,
né,
de vontade. Então, deixa esse complexo de lado. A diferença entre vocês e aqueles alunos é dinheiro. Uhum. Tá? Cabeça a gente tem.
É. E assim, essa coisa do dinheiro é impressionante, porque quando se vai num laboratório lá fora, é tudo muito fácil, né? O material para se trabalhar.
Exatamente.
Tudo é jogado fora. Aqui no Brasil a gente reaproveita muita coisa, né?
Isso, e eu acho que os nossos alunos acabam tendo que entender melhor o funcionamento daqueles kits. Muitas vezes eu vejo os alunos lá que estão mexendo com kits de laboratório, que vem tudo prontinho,
prontos, né,
que eles nem sabem exatamente o que, que eles estão misturando, só sabem que no final vai dar
funciona,
o resultado certo.
Uhum.
E aqui não, acho que a gente, pela nossa falta de recursos, a gente acaba
fazendo o kit tupiniquim.
Exatamente, ou adaptando, ou diluindo, e a coisa aumenta o número de reações, enfim. Mas eu acho que o aluno daqui está mais envolvido intelectualmente na coisa.
Ok. Uma coisa que eu queria discutir agora é a questão de saúde pública e célula-tronco, né?
Uhum.
Porque a gente sabe, igual a gente tem falado aqui, que é um investimento caro, nós estamos fazendo pesquisa ainda. Eu queria que você fizesse uma análise crítica dos investimentos do governo nesse tipo de pesquisa de ponta, né? Não só em células-tronco como outras, e a questão básica, né, de problemas sanitários,
uhum,
né, que tem tanto brasileiro morrendo, né? Então, como é que a gente balança
isso? É muito complicado, realmente, você falar da pesquisa da célula-tronco embrionária num país em que você tem problemas de vacinação, né, problemas, enfim, de esgoto, que traz doenças e tal. Mas, por exemplo, a história das células-tronco no coração. O SUS, o Ministério da Saúde, está investindo nessa pesquisa clínica para ver se essas células-tronco da medula óssea melhoram a doença cardíaca. Se isso der certo, isso vai representar uma economia tão brutal para o SUS. Você vai diminuir o número de transplantes de coração, você vai diminuir o número de procedimentos cirúrgicos que requerem internação prolongada. Então, quer dizer, eles estão fazendo um investimento. Economicamente, essa conta fecha se a gente conseguir transformar de novo essa promessa terapêutica em realidade. Tá? E depois tem um outro lado que é o seguinte: o Brasil não pode ficar parado na idade da pedra esperando resolver esses problemas básicos para só então começar a trabalhar em coisas mais sofisticadas. Então, a gente tem que dividir essas verbas e tentar promover, sim, um avanço científico que o Brasil não fique para trás. É claro que a gente não tem o mesmo nível de investimento do que os Estados Unidos ou outros países que já resolveram essas outras questões, né? Mas a gente também não pode ficar parado de braços cruzados tentando resolver o problema da vacinação, senão a gente vai ficar de braços cruzados o resto da vida.
Pois é, né? E você acha que essa tecnologia, né, já está nos Estados Unidos, esse ano eles começaram o primeiro teste, né, foi aprovado. E o fato de lá ter sido demorado também a aprovação, o que significa isso? Né?
Esse ano foi a primeira, é um momento histórico que a gente está vivendo. Né? Você viu que eu tomei cuidado quando eu falei da célula-tronco embrionária? Eu pus no camundongo, eu pus no ratinho com Parkinson, já dizendo que ainda não tem nenhum paciente, nenhum ser humano tratado com essas células-tronco embrionárias. E aí a gente está vivendo esse momento histórico em que uma empresa nos Estados Unidos recebeu a primeira aprovação para iniciar testes clínicos em pacientes com lesão de medula, né? Paralíticos.
Paralíticos.
Então, demorou muito. Quer dizer, por que demorou tanto, se elas são tão maravilhosas, essas células? Porque a gente tem aquela questão do medo, da segurança.
O que pode acontecer?
Essa célula que eles transformaram em célula nervosa, do sistema nervoso, para regenerar lá as conexões da medula óssea, ela vai fazer isso mesmo ou ela vai formar um tumor no paciente? Então, essa empresa teve que testar muito isso em camundongos. Foram quase 2 mil camundongos injetados com essas células em diferentes condições para eles mostrarem que, olha, pelo menos no modelo animal, isso é seguro. Agora eu só vou saber... Eu só vou saber quando eu passar para o ser humano, mas eu já esgotei o que eu podia fazer em seres humanos.
Então é um risco que o paciente também vai correr,
sem
dúvida. Ele tem que assinar ali que está correndo risco e sabidamente, né?
Mas é engraçado, porque todos os testes clínicos de qualquer droga são assim. Quantas pessoas morreram durante o desenvolvimento das diferentes quimioterapias que tem por aí? Né? E as pessoas, graças a essas pessoas, hoje em dia a gente tem gente sobrevivendo ao câncer, porque nesses pacientes iniciais se aperfeiçoou a técnica. E isso para o transplante de coração, né? Em 67, 1967, foi feito o primeiro transplante de coração na África do Sul. Em 68 já tinham sido feitos mais de 100 no mundo inteiro, com 80% de mortalidade.
Bastante, né?
Mas graças a isso, os cientistas descobriram que o problema era a rejeição. Em 1980, controlou-se isso com as drogas imunossupressoras. E hoje você tem 75 mil pessoas no mundo inteiro já se beneficiaram do transplante de coração. Então, isso funciona para qualquer prática médica. O problema é que, dada a expectativa em relação às células-tronco e às células-tronco embrionárias, você tem um spot de luz enorme em cima desses testes clínicos.
Ok. Bom, só para terminar, já que nós estamos falando disso de tratamento e prazo, né? Você seria otimista com prazo, assim? Quanto tempo poderia, por exemplo, um paralítico ser tratado? O que você imagina?
Olha, acho que essa é a pergunta mais difícil que me fazem enfim, eu sempre falo, de 5 a 10 anos, mas há 10 anos que eu estou falando de 5 a 10 anos. Mas não, agora...
De repente pode vir alguma coisa que faça uma mudança muito grande,
E a gente teve essa mudança muito grande, que foi a aprovação do primeiro teste clínico em seres humanos para paralisia, para lesão de medula. O que as pessoas têm... E esses testes vão começar agora em junho nos Estados Unidos. Imagina-se que os primeiros pacientes comecem a ser tratados. Daí a você, um médico, estar receitando isso para o paciente, você tem alguns anos. Eu diria, de novo, meus 5 a 10 anos. Mas o que é importante é a expectativa. Quer dizer, mesmo esses pacientes, a gente não espera que eles saiam andando e jogando uma partida de futebol. Mas se eles tiverem qualquer melhora, por exemplo, se eles passarem a controlar a bexiga... Isso já é um grande aumento de qualidade de vida desses pacientes. Então, a gente tem que tomar também cuidado com a expectativa de resultados. Essas células não são milagrosas, mas qualquer benefício que elas puderem trazer para diferentes condições que hoje a gente não tem nada que a gente possa fazer, já vai ter valido a pena todo o investimento.
Ok, Lígia, foi um prazer falar com você. A gente termina, né, com vontade de conversar mais, né, mas o nosso tempo está pequeno e sua agenda também está cheia aqui em Belo Horizonte, né? Então, mais uma vez, obrigada por ter vindo falar aqui com a gente na Onda Vida Especial.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Ok. Então, lembramos a você, ouvinte, que esse programa também vai estar disponível no nosso site, que é o www.ufmg.br/naondadavida. Lá você vai poder ouvir esse e outros programas e também comentá-los, ok? Obrigado e até a próxima.
Na Onda da Vida Especial, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.